E como é que está aí o quadro da eleição presidencial americana entre na disputa o presidente Barack Obama e o candidato republicano Mitt Romney? Como é que está a disputa aí nessa semana que antecede a eleição presidencial americana?
Bom, o que se nota é que o presidente Obama teve uma certa recuperação com os debates. E você sabe que no primeiro debate ele foi muito tímido, dizem que foi educado demais e o Romney ganhou o debate. Já os outros debates, né, que aconteceram, inclusive nos Estados Unidos, fizeram debates assim, muito específicos, né, sobre cada tema. Por exemplo, houve um debate já sobre política externa. Na verdade, foi um debate sobre o Oriente Médio. Eles não falaram da América Latina e menos do Brasil, né? Não houve nenhuma referência. Falaram sobre o Oriente Médio, que é o assunto, essa questão de Israel. Esse é o grande tema que interessa, né? Afeganistão, essa coisa da Síria, essa Primavera Árabe, né? São os temas que realmente interessam a opinião pública americana nesse momento. É mais a coisa referente ao Islã, né? A emergência de governos islâmicos. Então, esse é o grande assunto, né? Agora, o presidente então, Obama, ele acabou saindo bem, principalmente nessa parte da política externa, né? Mostrou maior habilidade, maior conhecimento que o rival. E o que nós podemos ver é que a eleição continua indefinida, apesar disso, né? Há um virtual assim, empate técnico, né? E o principal é os dois estão lutando muito por ganhar os votos nos chamados estados assim, indefinidos, porque há estados que já se sabe vão votar pelos republicanos, outros estados que vão votar pelos democratas, mas há aqueles estados que estão indefinidos, que ainda não houve uma decisão, né, clara sobre quem vai ganhar, e essa é a luta nesse momento dos dois candidatos, obterem o apoio nesses estados que serão os decisivos para dar a vitória.
Até porque, né, Ivan, a eleição americana é diferente o sistema eleitoral americano do brasileiro. Por exemplo, no Brasil, candidatos a presidente pegam os votos de todos os estados somados e quem tem mais votos populares vence a eleição. Foi assim, por exemplo, em 2010, Dilma Rousseff, na maioria dos, né, a maioria dos votos no país todo foram contabilizados e deu a vitória de Dilma Rousseff. No entanto, nos Estados Unidos, cada estado faz como se fosse uma eleição separada, não é isso?
É verdade.
Então, quem ganha num estado, ganha os votos eleitorais de todo aquele estado. É por isso que eles se concentram muito na campanha por estados.
Exatamente, porque não adianta que você, num estado, um tenha 1 milhão de votos, o outro 999 mil. Quer dizer, que seria quase igual. Os 999 mil não são levados em conta. O que é levado em conta é que quem ganhou. E aí cada estado manda um certo número de representantes a um colégio eleitoral que esse sim elege o presidente dos Estados Unidos. Por isso já aconteceu nos Estados Unidos de um presidente ser eleito, não, sendo que o rival dele teve mais votos, na verdade, da população americana.
Em 2000, por exemplo, o George W. Bush teve menos votos populares que o Al Gore, que era o candidato democrata, mas o George W. Bush obteve mais votos no colégio eleitoral porque venceu em estados-chave.
Um deles, a Flórida, né? O que deu realmente a vitória no final foi o estado da Flórida. Então, a outra coisa interessante na eleição americana é que é o voto antecipado. Quer dizer, você pode votar antes. Vota pelo correio, por exemplo.
Até o presidente Barack Obama já votou, inclusive.
Ele já votou, isso que é curioso. Ele próprio votou antes, né? No Brasil seria meio inconcebível isso. E eu fico pensando também que é uma outra questão complicada. Sabe que as regras de votação variam de estado a estado, né? O método de votação. No Brasil você vê que isso sim, a gente às vezes no Brasil, existe um certo ainda complexo de inferioridade em relação ao país do primeiro mundo. Realmente, educação, saúde, ainda estamos atrás. Mas se é uma área em que o Brasil está entre os primeiros países do mundo, é a justiça eleitoral. Como funciona bem a votação, né? Como os resultados aparecem rapidamente, né? Isso é uma coisa que temos que ter orgulho, né, os brasileiros, né?
E até a tal da a chamada pesquisa boca de urna vai perdendo seu sentido porque, por exemplo, no primeiro turno, enquanto em alguns meios de comunicação o jornalista estava dando o resultado da boca de urna, a apuração já dava um quadro diferente que acabou se materializando.
Exatamente. Porque a apuração é muito rápida
no
Brasil.
Ontem, em 45 minutos, por exemplo, Vitória já tinha o resultado consolidado, Curitiba também, então quer dizer.
Então o que acontece nos Estados Unidos, sabe que há lugares que votam com umas máquinas dos anos 20 ainda? As máquinas dos anos 20, que são com os buraquinhos, que você coloca uma cartela, aí você aperta uns botões, como uma máquina de calcular antiga, e ela fura a cartela. É uma coisa assim, é incrível que em pleno, né, século XXI se use máquinas dos anos 20. Mas existe isso, alguns lugares dos Estados Unidos têm essa questão. E outros lugares têm formas mais modernas de votar. Então é muito complicado, né? Então o ideal seria que houvesse nos Estados Unidos também, como no Brasil, uma maneira uniforme de votar. Mas lá você sabe que cada estado tem muito mais direito que os estados brasileiros, né?
É verdade. E por falar em eleição americana, Ivan, só um detalhe aqui em relação ao furacão Sandy, que deve chegar, vai chegar, né, à costa leste americana, e isso até interrompeu o processo eleitoral americano, já que a votação antecipada pode ser feita e a votação antecipada foi suspensa em alguns estados da costa leste dos Estados Unidos por conta do furacão que está se aproximando da costa leste.
Até Nova York, né?
Exatamente, cidade de Nova York. E os candidatos também tiveram que mudar o cronograma da campanha por conta do furacão.
Agora, por último, esse furacão que está chegando a Nova York deve apoiar aquelas pessoas que acreditam piamente no calendário maia, né? Que dizem que esse ano vai acabar o mundo, né? Porque afinal não é comum um furacão em Nova York, né? Os furacões afetam principalmente a Flórida, né?
Exato. E até estão dizendo que esse furacão Sandy seria até pior, poderia ser até pior, mais devastador que o furacão Katrina, que em 2005 causou uma devastação em Nova Orleans.
E ele já causou uma devastação enorme no Caribe, né? Inclusive, parece que vários países, Cuba teve, né? Cuba parece que foi afetada, uma cidade importante, né? Que é Santiago de Cuba, né? Que é a segunda cidade do país, foi arrasada, né? Com um montão de mortes, com 11 mortes, etc. Quer dizer, ele já está, esse furacão realmente já é daqueles que vai entrar na história, causando um grande dano no Caribe, né? Na zona, em vários países do Caribe, e parece que também os americanos estão um pouco assustados realmente com esse furacão.
Ok. Ivan Godoy, vou liberar aqui o Ivan Godoy, porque daqui a pouquinho ele vai apresentar o Senado é Mais Brasil. Já está terminando a produção do Senado é Mais Brasil, que entra ao ar às 8h35, horário de Brasília, e vai ser transmitido para Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco e Teresina. E o Ivan também aproveitou aqui a sua presença para falar um pouquinho sobre política internacional, com destaque para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Ivan Godoy, muito obrigado.
Obrigado, Adriano.